barretes vermelhos. Essa história não se passa em uma cidadezinha desconhecida, daquelas onde a luz elétrica ainda teima em não alcançar. Também não aconteceu em uma noite de lua cheia. Não ocorreu com algum amigo de um amigo meu e nem se deu em uma época muito, muito distante. Não. Essa história aconteceu em 2017, no município de Uberlândia, em Minas Gerais, para a festa de formatura do curso de Engenharia Civil da UFU. A estudante Dandara Tonantzin Castro, que é negra, acrescentou um adereço diferenciado para acompanhar seu vestido de renda, um turbante dourado. O acessório causou vários olhares de espanto, além de alguns elogios. No entanto, já no adiantado da festa, Dandara conta ter sido agredida por um grupo de homens, em uma clara manifestação de racismo. Entre empurrões, risos e deboches, um dos rapazes arrancou o turbante de sua cabeça e o jogou ao chão. Quando se abaixou para pegá-lo, derramaram cerveja sobre ela. Seu choro foi abafado pelas risadas. Humilhada e coagida, temendo inclusive a violência física, Dandara foi embora. Pelo Facebook, assinou seu desabafo, cujo título resume bem o ocorrido: "Nossa presença incomoda. Negros em formatura? Só na limpeza ou servindo mesas. Manifestando orgulho em sua negritude ainda? Certamente um choque para brancos acostumados à subserviência." O caso encontra paralelo com o folclore nacional quando pensamos naquele tido como o mais brasileiro dos mitos, o Saci. Há uma relação rápida que podemos fazer entre a moça que teve seu turbante arrancado com a busca por sempre arrancar a carapuça do duende. Mas é mais do que isso. O eco está nas próprias narrativas de origem do encantado, um escravo que se destacava entre o povo e cuja perna foi arrancada como um castigo por ser um negro exibido, como que para lembrá-lo do local que a sociedade impunha para aqueles de sua cor. Neste programa, vamos dissecar o imaginário popular, refletindo sobre o que ele evoca do simbólico. Assim, veremos que estes mitos e lendas, em última instância, não dizem sobre monstros encantados, mas sobre nós mesmos. Eu sou Andreoli Costa e este é o Popularium. Você ouviu Mônica Salmasso interpretando o Saci, de Ginga e Paulo César Pinheiro, presente em seu álbum Trampolim, de 1998. A música apresenta um Saci que segue perfeitamente aquilo que nos estudos do mito chamamos de a narrativa canônica, isto é, aquela cuja representação, seja em contos e relatos ou em interpretações artísticas, é a mais recorrente. Temos então um negrinho perneta e sarrista, que anda em redemoinho e usa um gorro vermelho na cabeça. Mas será que sempre foi assim? De maneira geral, desde o inquérito coordenado por Monteiro Lobato, é compartilhado o entendimento de que o mito do Saci, da forma como o conhecemos hoje, tem origem no sul e sudeste do Brasil, a partir dos povos indígenas da etnia Guarani. O Iaci Iaterê do passado seria um encantado com duas pernas e rabo, protetor das matas e dos segredos dos chás. Mais tarde, com a escravidão e a chegada dos negros ao Brasil, as amas negras teriam assumido o papel da contação de histórias para os filhos dos senhores brancos e mesclaram a imagem do Iassi indígena com a dos orixás Usain e Aroni, também protetores das matas e das ervas da cultura africana. Para se ter uma ideia dos paralelos, em algumas versões, Usain é descrito como tendo uma perna só, e Aroni carregava sempre consigo um cachimbo feito de concha de caracol. A narrativa canônica compreende que o branco europeu, tendo contato com as histórias sobre o negrinho que vivia nas matas, passa a compreendê-lo como um duende, e o dota de uma carapuça vermelha, objeto de poder comum a diversas criaturas do folclore europeu. Em certos relatos, também dizem que ele possuía as mãos furadas, como os fradinhos e trasgos da mitologia portuguesa. Também, graças à tradição europeia, surge o vínculo de sua imagem com a de um demônio, incorporando, em alguns sacis, elementos como chifres, pés caprinos, fedor de enxofre e o medo de objetos santos. A pulsão religiosa, no entanto, não consegue tornar o encantado repulsivo. O saci, tido como mito congregador das dinâmicas de mestiçagem que formaram a identidade brasileira, não é descrito como maligno, mas brincalhão. E ainda que seja tido como demônio por alguns contadores de história, outros dizem que sua carapuça foi um presente do próprio Altíssimo, uma dádiva de Deus para que ele permanecesse sempre invisível, fugindo do alcance de Satanás, ávido por trazer o Saci de volta para suas hordas infernais. Essa é a maneira mais simples de abordar o Saci, em uma narrativa coerente e organizada. Mas não há esse tipo de organização no mito. A lógica mítica não está fundada em uma sequência cronológica de acontecimentos, mas numa somatória de reminiscências, pulsões e transformações. Como propõe Silvio Romero, as crenças e tradições brasileiras encerram dados contraditórios de todas as fases do pensamento. Com o Saci, não poderia ser diferente. Para início, ainda que seja verdade que diversos povos indígenas conheçam criaturas cujos nomes se assemelham ao do Saci Pererê, Câmara Cascudo pontua: os cronistas do Brasil colonial e suas adjacências não registram nada sobre um Iassi no bestiário nacional, diferente do que fizeram com Curupiras, Juruparis e outros tantos mitos de tradição indígena. O Iassi Iaterê emerge nos registros do século XVIII e se consolida no XIX, mesmo período que o Pererê. Vale lembrar que os primeiros negros chegam ao Brasil ainda em 1532. Isso indica que, possivelmente, tanto Saci quanto Iassi sejam mitos pós-coloniais, resultantes de quando a colônia já se encontrava estabelecida, respondendo a anseios que emergem deste contexto social. Teriam o Saci e suas variantes surgido direto das confluências e trocas culturais, sem um antecedente autóctone? Difícil saber. É uma tarefa árdua e por vezes infrutífera o trabalho de compreender de maneira puramente histórica um mito, sob o risco de cometer análises forçosas que impõem sua presença a partir de um ou outro elemento que o compõe, e não de todo o seu conjunto mitológico. José Rossato, por exemplo, sugere que o Saci habita o Brasil desde 1500. Afinal, como escreve Pero Vaz de Caminha na Carta do Descobrimento, a carapuça vermelha foi um dos primeiros presentes que os portugueses entregaram aos indígenas. Seria indício de alguma coisa ou pura sincronicidade teleológica? A segunda opção é muito mais provável. Ao invés de historicizar os mitos, vale mais a pena buscar em sua análise interna os elementos para seu próprio entendimento. A forma atual do Saci corresponde a uma confluência de mitos que se mesclam no imaginário popular de acordo com a cultura de cada região. Podemos constelá-lo em torno das seguintes imagens: o filho da lua, o pássaro, o escravo, o demônio e o duende. Percebam que o significado do nome do encantado muda completamente a forma como ele é compreendido. As línguas indígenas são baseadas na oralidade, não na escrita. Isso quer dizer que o texto escrito exige forma fixa, enquanto o oral permite a pluralidade. Permite que os vários entendimentos coexistam ao mesmo tempo na mesma história. Oliveira Lopes fala em Saci Pererek, que em tupi significaria olho mau saltitante. Pererek vem do mesmo radical de perereca, por exemplo, para aquilo que saltita. Olho mau jaz em um limbo de significado. Pode ser tanto a maldade quanto um olho que não enxerga bem. Teodoro Sampaio opta pela segunda e sugere como tradução olho doente. Temos então várias metáforas especulares possíveis. Um olho quase cego não discerne bem os acontecimentos. Talvez não compreenda certo e errado com a mesma clareza. Batista Caetano vai falar em Ansi, a mãe das almas, porque segundo a lenda que recolheu, o Saci sugaria a alma dos defuntos. José Ambrosetti, na Argentina, e Gonzales Torres, no Paraguai, retomam o termo Jaci, que significa lua, para propor Jaci e Ateré como fragmento de lua. Esta parece ser a versão mais corrente entre os povos da tradição Guarani hoje, e não a versão com rabo como se tem alardeado. A lua, do qual Yateri deriva, não é uma lua romântica e acalentadora, mas masculina e enganosa. De acordo com algumas versões, Nhanderu, nosso pai, elevou o sol até os céus e o entregou a seu filho mais velho, Paikuara. Ao seu filho mais novo, Jaci, cuja paternidade sempre teve dúvidas, entregou a lua. Jaci, então, acorda que só subiria aos céus se pudesse levar com ele todas as mulheres até a terra. E assim, Jaci passa a se manifestar nas mulheres através da vinculação dos ciclos lunares com o ciclo biológico feminino. É a origem da menstruação. Filho do Sol e da Lua, o Jaci Ateré, duende branco de cabelos loiros como um astro solar, é um protetor das matas e dos animais. Mas não apenas isso. O poder de atração que Jaci, a lua, causa no céu nas mulheres, é compartilhado com sua manifestação terrena. Assim, o Yateré está sempre à procura de crianças e mulheres que erram pelos caminhos nas horas mortas, que ele sequestra, enlouquece ou engravida. Em Mato Grosso do Sul, Lauriane Siragusa relata que uma escola da área indígena, as crianças brancas, eram chamadas pelas outras como filhas do Yateré. Cabe pontuar que, diferente do Saci brasileiro, o Jaci não usa carapuça, mas sim um cajado dourado que lhe confere poderes mágicos. Aquele que lhe tira o cajado o deixa totalmente inofensivo. Graças à dinâmica do folclore e mediatização, ambos os mitos acabam se misturando. Siragusa diz que, em sua pesquisa de campo, ao falar de Saci, os indígenas que estudou imediatamente pensavam em Monteiro Lobato. Egon Schaden, entre os Kaiowá e Guarani na década de 80, também percebeu uma influência da cultura brasileira. O Saci passara a ser chamado de Cambaí, que significa o negrinho. As confusões com significados de nome e mesmo versões possuem uma explicação. Há de se lembrar que não apenas um indígena se comunicava no idioma nativo. Boa parte da população brasileira, até o século XVIII, assumia o Nhengatu, mistura de tupi, português e guarani, como língua dominante, especialmente fora dos grandes centros. Com isso em mente, Barbosa Rodrigues graceja ao relacionar os vários epítetos do duende brasileiro. O civilizado, que muitas vezes não entende a pronúncia do sertanejo, tem lhe alterado o nome. Já o fez Saci Pererê, Saperê, Siriri, Sererê, Matinta Perê, e até lhe deu um nome português, o de Matinta Pereira. Mais tarde, talvez, lhe terá o sobrenome da Silva ou da Mata. Outro significado atribuído ao nome do Saci não diz respeito a um idioma, mas a uma onomatopeia. Saci era o canto de uma ave encantada, que seria, dependendo da versão, a forma verdadeira do Saci, ou seu disfarce favorito quando não estava em forma humana. Em toda a América Latina, existem pássaros identificados como os responsáveis pelos assovios, atribuídos ao Yaci ou ao Saci. A maioria deles da família dos cucos, sendo o Tapera naívia o mais comum, também conhecido como Sem Fim, Martim Pererê ou Matinta Pereira. O que dizem os ornitologistas, resume Cascudo, é a facilidade do Saci enganar pelo canto. Nunca sabem onde esse pássaro realmente está. Seu assovio é antes um elemento desnorteante que de direção segura. Goeldi escreve em Aves do Brasil: "O que mais me tem admirado é como a gente se engana quanto ao lugar em que está pousada. Ouvem-se de longe, durante horas, o mesmo assovio característico. Mas, seguindo-se esse som, fica-se sempre ou muito longe, ou muito perto, ou muito para a esquerda. Em suma, 100 vezes está a ave em cima e longe, antes de podermos lhe dar um tiro." Resume Barbosa Rodrigues: "Para conseguir seus fins e fazer suas proezas sem ser visto, quase sempre vive o Saci metamorfoseado em pássaro, que se denuncia pelo canto, cujas notas melancólicas, ora graves, ora agudas, iludem o caminhante, que não pode assim descobrir-lhe o pouso. E assim, iludido pelo canto, se perde, leva a descaminho, nunca vendo o animal." Mas como pode Saci e Matinta serem a mesma criatura? No norte do país, especialmente no Pará, o mito da Matinta é consolidado numa imagem totalmente diferente. É uma velha bruxa que se transforma em ave, cujo canto indica a hora da morte. Dizem que a Matinta passa cantando pedindo oferendas, e no dia seguinte, uma velha mendiga aparece na porta da casa dos viventes, exigindo como esmola o que lhe é de direito. Em sua Poranduba amazonense, Barbosa Rodrigues traz uma história que nos ajuda a direcionar o entendimento. Conta uma narrativa registrada por ele que um Tuxaua, o líder da tribo, vivia feliz com seus dois filhos. No entanto, seu irmão odiava os sobrinhos e, certa vez, os embriagou na floresta e, em seguida, os matou. Após a morte, ambos acordaram como espíritos pássaro. O primeiro, um Saci Pererê. O outro, um Matinta Perê. As narrativas se mesclam, as versões se misturam. Apenas no mito, ganham sua própria coerência e adesão. A imaginação não é a faculdade de formar imagens, já diria Bachelard, mas sim de deformá-las. Um dos primeiros registros escritos do Saci, tal qual o conhecemos hoje, foi publicado pelo jornal Correio Paulistano em 22 de setembro de 1859. Na época, havia tamanha resistência em se escrever sobre folclore que o autor do texto, que assina apenas como C, justifica-se o tempo todo. Começa assim: "Respeitável leitor, venerado crítico de testa enrugada e olhar inspirado, não vos revoltais contra as histórias populares que vou começar a escrever. São crenças errôneas e muitas vezes cômicas as do povo, mas nem por isso destituídas de interesse. Recreiam a imaginação, acalmam por vezes os cuidados do espírito e são para muitos uma doce recordação do passado." O texto elege para este primeiro resgate, já nostálgico 150 anos atrás, o Saci Sererê. Criatura de múltiplas formas, é descrito no jornal ora como um pássaro de canto triste, como um diabrete perneta, ou até mesmo como bolas de fogo flutuantes que perseguem os viajantes na estrada, descreve o autor. O Saci, ninguém imagina um diabo feio, algum monstrengo. É verdade que ele tem os pés bifurcados e o cheiro tradicional de enxofre, mas fora disso, é um capetinho esperto e engraçado que assume diversas formas. A imagem que ele mais estima é a do negrinho, vestido de carapuça e roupa vermelha. Já nessa época, dizia-se que o Saci era frequentador das encruzilhadas, inimigo dos tropeiros e amante dos jogos de azar, ao ponto de que em certas ocasiões chegava a assumir uma forma mais humana, de casaca e luneta, para participar de carteados. Ainda no relato do Correio Paulistano, conta-se que certa vez, durante as horas mortas, bateram na porta de uma casa onde diversos jogadores estavam reunidos a apostar. Viram entrar um moço bem apessoado, que dizia estar de viagem por aquelas paragens e que gostaria de tomar um lugar à mesa. Durante a noite, a dona da casa, desconfiada, começou a reparar a fisionomia do desconhecido e notou que quando algum dos jogadores dizia "Arre, diabo!", o olhar do moço brilhava como dois diamantes. Já quando algum ganhador dizia "Louvado seja Deus!", o moço ficava pálido como cera. Por volta das 3 da madrugada, algumas cartas do baralho caíram no chão. A dona da casa, devota de Nossa Senhora, tomou uma das velas de seu altar para iluminar embaixo da mesa. Quando se abaixou, berrões com juro. O homem tinha um único pé de cabra. Assim que descoberto, o Saci desapareceu e deixou para trás apenas um forte cheiro de enxofre. Esse relato é especialmente interessante, pois vemos quase todas as imagens consteladas em torno do Saci. É o pássaro, o negro e até o demônio. Percebemos aqui a atuação muito forte do imaginário cristão, que mescla vários mitos, como o homem do pé de bode, o diabinho da garrafa e até mesmo histórias de pacto com a figura do Saci. Isso se fortalece ainda em outras descrições. Dizem que o Saci não suporta ouvir o nome da Virgem, ou então que para capturá-lo, a rolha da garrafa deve ostentar uma cruz riscada apontada para dentro. Não é a rolha que o prende, e sim a cruz que o mantém afastado. Ainda falando de demônio, existem várias histórias de acordos e pactos com o Saci. Os mais comuns são aqueles em que o viajante era abordado pelo negrinho que pedia fumo para o seu cachimbo. Aquele que bem o atendia recebia sua intercessão em horas de perigo como gratidão. Aqueles que falhavam em atender seu pedido eram castigados com má sorte ou uma bela surra. Há, no entanto, os pactos continuados. Neles, o celebrante do acordo deve fornecer ao Saci regularmente aquilo que ele deseja. Normalmente angu, mingau ou cachaça. Recebe então riquezas, propriedades, mulheres a seu bel prazer. Entretanto, se falhar uma única vez, perde tudo e é para sempre castigado. A invocação do Saci para realizar trabalhos nos remete imediatamente às oferendas das religiões de matriz africana. Qual a relação do Saci com elas? Douglas Rainho, pai pequeno da Casa de Caridade Nossa Senhora Aparecida, em Santo André, esclarece. O Saci não incorpora, mas pode ter sua presença evocada para determinados trabalhos, conforme a vertente que se pratica. Alguns dirigentes e praticantes acabam substituindo a figura do Saci pelo próprio Ossain ou Aroni, e outros tantos pelas figuras de Exu e Exu Mirim. Contudo, as umbandas com viés mais de encantaria conseguem trabalhar muito bem com a entidade Saci Pererê. Segundo Rainho, o Saci é utilizado nas questões que precisam de interferência para descomplicar a vida das pessoas. O Saci, como um moleque levado, sabe exatamente como outros levados pensam e pode, por meio da sagacidade, envolver essas pessoas em situações complicadas, impedindo que pratiquem o mal contra seus protegidos. Entretanto, ressalta Rainho, nunca são usados para o mal. Outra forma de usufruir das habilidades mágicas do Saci é a partir de sua captura. Aquele que deseja pegar um Saci deve procurar um redemoinho, lançar sobre ele uma peneira de cruzeta e prendê-lo em uma garrafa com a rolha riscada. Isso sem esquecer de antes arrancar sua carapuça. O Saci fará de tudo para recuperá-la, visto que é a fonte de seus poderes, e aceitará servir seu captor, ainda que sempre fazendo diversas artimanhas para escapar de sua posse. A carapuça é um elemento bastante interessante neste mito. Sua origem no imaginário remete ao Piléu romano, o barrete frígio, uma carapuça vermelha que era símbolo da deusa Libertas. Gladiadores e escravos recebiam sua liberdade em uma cerimônia onde passavam a utilizar o Piléu como símbolo de Libertas, e eram então tocados pelo cetro, símbolo do poder, passando a fazer parte da sociedade como homens livres. Com o resgate histórico desta narrativa, diversos grupos assumiram a carapuça como símbolo de seu desejo de lutar pela liberdade. Seu uso mais conhecido remonta à própria Revolução Francesa e à Guerra Civil Americana. Não devemos com isso compreender que o Saci deve aos romanos a origem de sua carapuça, como se lhe a tivesse herdado como uma relíquia de família. Mais correto é compreender por que a deusa o ostentava, ou seja, qual o simbolismo desse objeto e desta cor que tomaram forma no imaginário como um objeto sagrado. A resposta cruza o período histórico, mas está sempre no gênero humano. Na Idade Média, bem antes das revoluções, duendes e outras criaturas fantásticas já utilizavam o barrete vermelho. José Leite de Vasconcelos, em seu livro Tradições Populares de Portugal, de 1882, fala do fradinho da mão furada, que invade as alcovas durante a noite, entrando por qualquer buraco de fechadura e causando pesadelos. Dizem que ele é o diabo e possui uma carapuça encarnada na cabeça. As bruxas pedem-lhe a bênção, beijando as mãos furadas do encantado. No mesmo livro, encontramos outra criatura com carapuça, o trasgo, espírito caseiro que acompanha as famílias aonde quer que vão. O encantado atira pedras em janelas, quebra louças nas cozinhas e apronta várias confusões. Uma criatura bastante semelhante ao nosso Saci. Isso para não falar em gnomos, leprechauns, redcaps e outras criaturas que sempre ostentaram um barrete. Estes duendes são forças da natureza, portanto fundamentalmente livres. O desejo de arrancar sua carapuça para controlá-los é o de controlar a própria natureza, submetendo-a ao seu poder. No Brasil, o caso do Saci ganha um contorno ainda mais forte. Tomar sua carapuça, a fonte de seu poder mágico, é tomar sua liberdade. É escravizá-lo, tal qual se fez com o negro e o índio que formaram a imagem do encantado. Dessa forma, ainda que seja verdade dizer que o Saci é formado pelo imaginário mestiço e pelas trocas culturais das três raças que formaram a identidade nacional, não podemos ignorar que essas trocas se deram em torno de relações de poder, dominação e violência. O Saci é nosso grande memorial mítico da história. Enquanto símbolo de mestiçagem, Saci foi o grande estandarte erguido por Monteiro Lobato em sua cruzada pela valorização da cultura nacional. Se o Correio Paulistano já antecipava críticas em 1859, Lobato não esperava menos polêmica quando trouxe a temática ao jornal O Estado de São Paulo, meio século depois. Em 1916, o escritor era um habituê das noites de fechamento do Estadão, local e encontro de intelectuais e homens de letras. Vez ou outra, até mesmo assinava um ou outro artigo, e foi assim que introduziu o assunto do Saci. Lobato andara perambulando pelo Parque Trianon, quando se deparou com estátuas de duendes nibelungos, cobertos de grossos casacos de neve em meio ao calor do piniquim. Queria que estivesse o quê no lugar? Questionaram os outros. Ora, alguma coisa brasileira, um macaco, uma arara, até um Saci Pererê. Naquele mesmo ano, Manequim Lopes, conhecido hoje como pai do Parque Ibirapuera, deu materialidade ao Saci e uma escultura feita de barro de poá. E o descreveu assim: preto, nariz de socó, língua de palmo, barriga de maleiteiro, umbigo de chorão, uma perna só, rastos de criança e espora de galo velho. Quando trepa em barranco, deixa três riscos, sinal de que tem só três dedos. Mão furada, orelha de morcego, carapuça vermelha de cuia com barbicacha de cedenho. Acompanha os cavaleiros em viagem por dentro do mato, arrancando cipós. Quando vê gente, assovia, põe a língua e curisca. Deita fumaça pelos olhos. Lobato aproveitou a foto da peça de artesanato de manequinho como gancho para um artigo, onde convidava artistas a plasmar a alma do povo. Para isso, explicava, não bastava ir a livros de folclore, cujos poucos registros eram tão menosprezados pela elite intelectual. Era preciso ir ao povo, praticar a escutatória, se deixar encantar pelo outro. Certos leitores se indignaram com o fato de um jornal sério daqueles gastar sua tinta e uma coluna de papel com tão grosseira superstição popular, dessas que depõem contra os nossos créditos de civilizados perante as nações estrangeiras. Mas também veio a curiosidade, a revaloração. O interesse havia sido despertado. Naquele mesmo ano, Lobato organizou a exposição do Saci. A primeira vez, segundo o próprio escritor, que na terra do Saci, este alcançava o terreno das artes. Entre esculturas em barro e gesso e pinturas dos mais variados estilos, a exposição foi um sucesso. Era hora demais. No ano seguinte, em 1917, Lobato movimenta as páginas do Estado de São Paulo com mais um artigo, intitulado Mitologia Brasílica. Era a origem do inquérito sobre o Saci, em que convidava os leitores a responder: qual sua concepção pessoal do Saci? Como a recebeu na sua infância? De quem a recebeu? Que papel representou tal crendice na sua vida? Qual a forma atual da crendice na zona em que reside? Que histórias e casos interessantes, passados ou ouvidos, sabe a respeito do Saci? Esta metodologia única reuniu diversos depoimentos ao jornal, que mais tarde foram reunidos em um livro assinado por um demonólogo amador. Assim, temos contato com uma profusão de histórias, descrições e memórias sobre a relação do brasileiro com o duende nacional. Encontramos diversas versões diferentes para a origem deste encantado, grande parte relacionadas à perda de sua perna. Dizem que o primeiro Saci foi um escravo, que tendo a perna direita presa a correntes, preferiu arrancá-la fora e fugir pulando em direção à liberdade. Uma vez chegada à mata, o homem acaba morrendo, mas revive enquanto encantado e volta ao mundo como este espírito brincalhão que debocha dos poderosos. Outra versão conta que ele era um escravo extremamente hábil na capoeira, jogava com grande agilidade e se gabava por isso. Certa vez, o senhor de escravos ordenou que sua perna fosse arrancada para que nunca mais pudesse se destacar novamente, para que voltasse a ser um negro submisso, e que vivesse para o trabalho, sabendo seu lugar de servidão. O escravo, mais uma vez, acaba morrendo, mas retorna ao mundo como um Saci. Sem perna, sim, mas nunca sem agilidade. Em verdade, é justamente o fato de não ter uma perna que o tornou capaz de proezas incríveis, como acessar os poderes do vento, que toma emprestado na forma de redemoinho. Luiz da Câmara Cascudo relembra que diversos mitos de uma perna só têm forte relação com os ventos de tormenta. Um deles, em especial, é o deus maia Huracán, de onde, obviamente, deriva a palavra furacão. A relação de homologia que se estabelece é entre a perna e a parte do redemoinho que toca o chão, tal como se tivesse apenas um pé. O assovio que o Saci toma dos pássaros também se encontra nessa imagem, aparecendo como um vento que sopra. Investigamos neste programa as várias faces do Saci, através dos elementos que constelam ao redor do mito, desde o saci indígena até o perere contemporâneo, percebemos que há uma imensa distância que é importante pontuar. O branco da pele do Yateré Guarani não vem apenas da lua, mas do próprio europeu, enquanto o mito pós-colonização encontra no boto cor-de-rosa seu grande equivalente. Assim como o boto engravida mulheres mesmo enluadas ou menstruadas, o Yaci Guarani traz a própria menstruação e busca no sangue feminino a sua reprodução incessante. Como em países como a Argentina e o Paraguai, a presença dos negros foi menos marcante, apenas recentemente eles conheceram o saci negrinho, como apontou Shaden. Os cambaís que hoje conhecem vêm desse processo constante de transformação e dinâmica. No entanto, o ser que impregna o imaginário desses povos é o saci branco e loiro, o fragmento da lua, dotado de um cajado mágico. O cetro, ou cajado, escreve Gilbert Durhan, diz respeito ao imaginário da regulação. É o cetro da realeza, capaz de dizer o que é certo e o que é errado, o que se deve ou não fazer. O dourado do cajado e dos cabelos traz a solaridade dos atos, o sol que tudo vê, que separa dia e noite. É a redundância e o fortalecimento de sua própria característica. O saci brasileiro, por outro lado, é o olho mau. É aquele que borra certezas. Diferente do saci negro, cujo objeto de poder indica a liberdade, aquele que toma o cetro do jaci branco o destitui de um poder instituído. Ele era o próprio dominador. O jaci da mitologia guarani pouco tem a ver com o nosso, além da proximidade do nome. Nenhum dos seus mitemas se repete, além da proteção da natureza, algo muito menos forte no saci brasileiro, diga-se de passagem. O mito no Brasil congrega ao redor de si uma série de questões. Lida com certa dose de racismo, marcado pelas descrições que falam sobre beiços vermelhos, cabelos duros, rosto de macaco. Traz também muito da religiosidade, ao ser descrito como um demônio de pés de bode e cheiro de enxofre. No entanto, é abençoado pelo próprio Deus, apesar da origem profana. Os tons de cada um desses elementos variam de comunidade em comunidade. Renato Queiroz sugere que em trabalhos antropológicos entre fazendeiros e poderosos predomina a descrição do saci negro. Já o sertanejo privilegiaria outros elementos que não sua distinção por raça. O grande mitema que circunda o saci não é outro que não a liberdade. É o que buscava o negro, que prefere a morte a permanecer acorrentado. É o que conquista o escravo castigado ao perder a perna por ocupar um lugar de destaque. É o que acontece com brasileiros e brasileiras todos os dias quando tentam assumir seu protagonismo, seu corpo, sua cor, sua identidade, e são impedidos por quem não deseja ver a mudança do status quo. O saci traz ventos de mudança, leva o caos para a vida do caboclo. Sem o caos, as coisas continuariam como estão. E a quem isso interessa? O saci perde seus poderes quando lhe arrancam o barrete vermelho, quando tentam lhe roubar sua liberdade. Muitas vezes os poderosos conseguem, mas o saci é irrequieto, está sempre arranjando formas de recuperar o que lhe pertence. Afinal, esta liberdade que recebeu não veio de graça, não é mero presente divino, mas exige sacrifícios. A revolução que trazem os barretes vermelhos movimentam os seres humanos, transformam o ambiente, trazem a urgência da liberdade. O saci entregou uma perna para conquistá-la. E você? Peguem seus capuzes vermelhos. Os ventos estão soprando. Popularium foi trazido até vocês pelo Mundo Freak e pelos apoiadores que contribuem mensalmente no Apoia-se para um conteúdo de qualidade. Faça parte você também. Acesse mundofreak.com.br. Lá você encontra o roteiro completo do podcast e suas referências bibliográficas. Este episódio foi escrito por mim, Andrioli Costa, o colecionador de sacis. Acesse colecionadordesacis.com.br. A edição é de Andrei Fernandes. Este é o último episódio da temporada, mas não deixe o folclore de lado. Revisite nossos programas, apresente-o aos amigos, discuta o folclore em sala de aula, na universidade, no trabalho, na família. Permita que os mitos se revelem. Ouça o que eles têm a dizer. Eles podem falar muito sobre nós, ou então sobre você. Até a próxima.